Superior Tribunal de Justiça negou o recurso aos vereadores de Maringá, Belino Bravin, PSD, e Altamir da Lotérica, Podemos, numa ação de 2006 em que eles foram acusados de nepotismo. Será que eles podem perder o cargo? Qual a sua análise, Thiago? Tudo bem?
Olá, Luciana, tudo bom? Ouvinte da CBN Maringá. Pois é, uma ação antiga, na verdade, né? São vários vereadores daquela época lá, né? São 18 anos já, né, que essa ação... É isso, né? 16, 18?
16.
Tô perdido aqui, meu Deus. 16 anos. 16. Né? 18, tô fazendo a conta na próxima eleição. Já,
minha filha nasceu em 2006, por isso que eu sei.
Então tá explicado, eu já tô com a conta já do 2024 na cabeça, né? Porque a gente tá falando de eleição, troca de cadeira, então eu já tô preocupado com 2024. Mas são 16 anos com essa ação caminhando, inclusive envolvia outros vereadores, enfim, se a gente der aquela olhada no processo, lá tem uma galera envolvida, bastante gente, porque a questão é que, para o nosso ouvinte entender, há um processo que já está lá nas últimas instâncias, não cabe nem... Cabe alguns recursos ainda, mas não cabe nem mais ouvir testemunhas, instruir processo, nem nada, em relação a esses vereadores e outros parlamentares da época terem praticado o crime de nepotismo, por ter colocado parentes empregados no Poder Legislativo lá naquele período ainda de 2006, né? Então nós tivemos vários entendimentos em relação ao caso, algumas pessoas faziam previsões de que os vereadores perderiam o mandato rapidamente, e eu sou um pouco mais conservador quando a gente trata do assunto de perda de mandato de parlamentar, porque eu só acredito vendo, sabe? Eu sou uma pessoa que só acredita quando o parlamentar for lá tomar posse, sair, a pessoa pegar as coisas, sair de mudança do Poder Legislativo e acabar entrando uma outra pessoa no lugar. Adotei a mesma postura quando houve o processo de cassação do Francisquini na Assembleia Legislativa do Paraná, que na verdade era um processo, né, foi o TSE que cassou o mandato dele por fake news, e vou adotar a mesma postura agora em relação a esse caso também, porque a gente vai ter que esperar para crer e ver acontecer. Dei uma pesquisada na internet, em 2020 o MBL entrou com um pedido de cassação na Câmara de Maringá, exatamente por esse problema dos dois vereadores. Aí depois alguns analistas e matérias jornalísticas diziam que ainda em 2021 os vereadores perderiam o mandato, e a gente está pertinho dos 2023 e eles não perderam ainda. Então eu estou fazendo uma retrospectiva aqui para poder justificar a minha cautela quando comento esse tipo de tema. Então me parece que ontem teve mais, anteontem, na verdade segunda-feira, né? Agora teve mais uma movimentação em relação ao processo e os vereadores... podem ainda perder o mandato, né? Então a questão é, a Câmara não foi notificada, o presidente Mário Socal não recebeu nada ainda, os vereadores estão se pronunciando através do seu advogado, e ainda a gente não tem nada de concreto ainda que eles possam vir a perder o mandato. Vamos pensar aqui numa hipótese contrária dos vereadores, que de fato os dois, o Altamir e o Bravin, percam o mandato. O que vai acontecer? A Câmara será notificada, e os dois suplentes devem entrar. A gente já ouviu teorias aí de que vai ter recontagem de votos, isso não existe. Né? É bom sempre a gente deixar claro que ninguém reconta voto, que é um recálculo na distribuição das cadeiras em relação ao quociente eleitoral, e é quociente, não coeficiente, porque é uma divisão em relação ao total de votos existentes pelo número de cadeiras. Então, se houvesse essa possibilidade de recálculo e de distribuição das cadeiras da Câmara de Maringá em relação às eleições de 2020, me parece que esses votos não seriam anulados. Então a gente manteria a mesma quantidade de votos válidos e esses vereadores deixariam o mandato e assumiriam os primeiros suplentes imediatos. Quem são eles? A Vera Lopes, que é a suplente do PSD, e o Jean Marques, que foi o vereador, que é o suplente do Podemos. Então, se houver alguma mudança na composição do Legislativo daqui para frente, a tendência é que os dois assumam, se o Bravin e o Altamir deixarem as cadeiras. Mas até isso acontecer, a gente tem ainda alguns fatores. Primeiro fator, nós já estamos aí no recesso forense, né? Ou seja, a gente volta só lá pelo dia 20 de janeiro para algo novo acontecer em relação ao processo, se não me engano. Aí depois... a gente tem que esperar passar o 2023 inteiro e 2024 inteiro. Agora vamos advogar a favor dos vereadores, né? Se eles conseguirem sobreviver até então a questão do mandato, a gente vai acabar 2024 aí com praticamente resolvida a questão, né? Eles não vão deixar o mandato, vão acabar concluindo esse mandato agora. O ponto que deveria mais preocupar os vereadores, pelo menos a minha opinião aqui olhando de fora o processo, é se eles vão poder disputar a eleição ou não em outubro de 2024, se eles serão candidatos à reeleição. aí sim a gente tem uma outra situação, porque aí se eles forem declarados inelegíveis por 8 anos, aí de fato eles não vão poder disputar a eleição em 2024 para o cargo de vereador, prefeito, né, um dos dois cargos, ou de vice-prefeito, os três cargos em disputa, e aí sim, de fato, eles não continuarão na Câmara de Maringá ou não terão o direito de disputar uma cadeira, ou uma das 23 cadeiras agora, para voltarem ao Legislativo em 2024. Então a gente tem, o Luciano e o ouvinte da CBN, várias nuances aí em relação ao processo, e por isso que eu estou adotando uma postura bem conservadora, porque sair a notícia até a Câmara ser notificada e os vereadores perderem o mandato, parece uma coisa tão simples, mas há um abismo político em relação a todos esses aspectos. Então é bom a gente ter cuidado, calma, o processo foi movimentado e não dá para falar assim, eles vão perder o mandato amanhã, os vereadores perderão o mandato. É caso parecido que está acontecendo com o Flávio Mantovani, aí, né? Ele não foi assim, não perdeu o mandato ainda totalmente para o Bacurau, né? O processo está caminhando, andando, enfim, até a gente ter os trâmites totalmente encerrados e de fato cada parlamentar assumir o mandato ou deixarem de ter o mandato, há uma distância muito grande e existem vários aspectos jurídicos para serem considerados. Por isso que eu estou indo na boa e tentando entender o problema e explicando para o ouvinte da CBN o que vai acontecer se de fato eles perderem o mandato.
A defesa dos advogados, dos vereadores Berino Bravin e Altamir da Lotérica, a defesa, os advogados deles, né, disseram o seguinte, que a lei do nepotismo mudou, né? Agora essa nova lei, ela trata de improbidade administrativa e só aplica multa, não tem mais perda de mandato e nem impossibilidade de disputar a eleição.
Exatamente, né, Luciano? E aí eu quis deixar bem claro essa questão toda aí em relação às suplências e tudo mais, porque vai correndo várias coisas em relação ao bastidor da política, né? Algumas pessoas já me perguntaram ontem, Thiago, mas nós vamos ter mudança totalmente no legislativo, os votos serão declarados inválidos, né? Então eu quis esclarecer aqui exatamente para a gente poder entender que não é uma coisa simples, né? Quando você mexe em composição do poder legislativo, a gente passa quase mais tempo justificando, explicando para o ouvinte do que entendendo o problema em si. Quando o Francisquini deixou a vaga lá na Assembleia, até disse no ar que houve um strike, né? Porque mais 4 parlamentares caíram juntos, né? Então, lá naquela ocasião, quando o TSE julgou o Francisquini por fake news, os votos foram declarados inválidos. Por isso que a gente teve uma recomposição tão grande assim na Assembleia Legislativa do Paraná. Me parece que nesse caso aqui da Câmara de Maringá, nós não teremos os votos declarados inválidos. Então, se houver alguma situação daqui para frente, aí entra nos primeiros suplentes de cada partido, né? Tá? Não é o primeiro colocado daqueles que não foram eleitos, mas sim os suplentes de cada partido político. É bom deixar isso bem claro.
Tiago, você citou aí o caso do vereador Flávio Mantovani. Uma dúvida, se o vereador Flávio Mantovani não tivesse assumido a coordenadoria do PROCON, aí o suplente Bacurau não assumiria o cargo?
Não assumiria o cargo até então, né? Porque me parece que até o momento aí, nós estamos aí já no finalzinho do ano, mas até aquele momento que o Bacurau assumiu, a Câmara não tinha sido notificada totalmente, né? Mas o Bacurau tem vencido sucessivamente o processo, né? A verdade é essa, ele tem ganhado várias situações, né? Foi até noticiado da CBN algumas vezes, então me parece que assim, o do Bacurau é questão de tempo, né? Possivelmente aí logo ele deve ficar de vez mesmo com a vaga, né? E aí o Flávio, obviamente, vai continuar recorrendo, né? Então, são questões jurídicas, eu como não sou advogado, Luciano, não me atrevo a explicar totalmente, né? Então eu paro para entender o tema, mas sempre fico com a pulga atrás da orelha, porque há sempre um senão no mundo jurídico e a gente sempre tem que respeitar as duas partes aí para tentar ser mais justo do que alguns juízes por aí.
E como os próprios advogados dos vereadores disseram para a nossa reportagem, é tudo também uma questão de interpretação.
Exatamente, a gente tem que respeitar todos os lados aí para poder tentar entender, né? E por isso que eu repito, né, continuo adotando uma posição muito conservadora quando a gente fala de distribuição de vagas, de novos vereadores, novos parlamentares, porque é um processo longo, né, um processo que caminha, não é um processo de hoje para amanhã, né, não é uma coisa como aconteceu com o caso do vereador Chico Caiana, que faleceu, e aí a Câmara convocou o primeiro suplente, né, não é algo de vida ou morte como foi naquele caso. Nesse caso, existem algumas interpretações que a gente tem que entender e respeitar.
Tá certo. Tiago, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Valeu, Luciano, ouvinte da CBN, e até a próxima.